Entrevista.
Muito boa tarde, doutor Danilo, tudo bem?
Boa tarde, Mara, boa tarde aos ouvintes da rádio. Tudo bem, boa tarde.
Pois é, nós estamos aqui querendo muito que o senhor nos explique aí como é que funcionam os xaropes e quais os tipos que são mais indicados para determinadas doenças, né? Então nós temos os xaropes expectorantes e aqueles que cortam a tosse. Tem até um nome que mais parece um palavrão, que é o antitussígenos, não é isso?
Isso, então, isso mesmo. Bom, os xaropes, eles são veículos que transportam os medicamentos. Igual existe o veículo mesmo, que as pessoas entram e elas vão de um lugar para outro, da mesma forma os xaropes, eles são veículos e transportam o medicamento que é colocado neles, adicionado nos xaropes, para o organismo. A pessoa ingere, faz o uso oral do xarope, e esses xaropes vão desempenhar diversas atividades no organismo, como, por exemplo, existem xaropes antialérgicos, existem xaropes expectorantes, existem xaropes onde a gente coloca os medicamentos que cortam a febre de crianças. Então, os xaropes, eles desempenham a função de transportar o medicamento para o organismo da pessoa e fazem essas atividades, né, que pode ser o antialérgico, o xarope para tosse, o xarope para cortar a febre de criança. Então, essas são as principais indicações dos xaropes.
Pois é, agora a gente fala de xarope expectorante, xarope que corta tosse. Tem até gente que é xarope, mas isso é uma outra coisa. Agora, quando usados sem as devidas orientações, eles podem provocar reações alérgicas e outros tipos de problemas à saúde, não é, doutor Danilo?
Olha só, é importante esclarecer que a tosse, ela pode ter duas origens. Uma delas é a tosse alérgica. Então se usa o xarope contendo o medicamento antialérgico. E existe a tosse quando a pessoa está com o peito cheio. E aí a gente usa o xarope contendo o medicamento expectorante. Então a tosse, ela tem duas origens diferentes, né? Isso é importante ser esclarecido para o pessoal que tá ouvindo. A pessoa vai na farmácia. Normalmente, esses xaropes, eles não possuem tarja, ou seja, podem ser adquiridos sem a necessidade de uma receita médica. Quando isso acontece, é importante que a pessoa converse com o farmacêutico, que é o profissional capacitado a orientar se aquele tipo de tosse requer um xarope antialérgico ou se aquele tipo de tosse requer um xarope expectorante para que a pessoa possa melhorar, né? E às vezes acontece da pessoa necessitar de um xarope antialérgico, a pessoa lá na farmácia passa um xarope expectorante, a pessoa está usando um xarope antialérgico, não melhora e continua usando. Esse uso prolongado pode levar a uma intoxicação, uhum, da pessoa.
Mas quais são, assim, as reações mais frequentes? Essa intoxicação, como é que ela se revela?
Bom, a intoxicação, ela pode se manifestar através de um processo alérgico, que a pessoa começa a aparecer pelo corpo sinais, algum tipo de coceira, né? Uhum. Sempre que aparece um efeito colateral, usa o produto para tosse. E ele não resolve o problema da tosse ou desencadeia um outro tipo de reação. A primeira providência é interromper o uso dessa medicação, né? E procurar primeiramente o farmacêutico ou o atendimento médico. Porque a intoxicação que um xarope ocasiona, ou que qualquer outro tipo de remédio pode ocasionar, ela pode ser uma intoxicação leve ou uma intoxicação mais severa. Normalmente esses tipos de xaropes, eles causam intoxicações mais brandas, que com a suspensão do uso, elas desaparecem. Se suspendeu o uso do produto e o sintoma não desapareceu, aí sim é o caso de se procurar o atendimento médico, posto de saúde.
Certo. Agora, o que o paciente deve fazer quando ele sofrer uma intoxicação causada pelos xaropes expectorantes?
Primeira coisa, interromper o uso do produto, né? Então, é o xarope expectorante. Você vai usar o xarope expectorante. Começa a usar o xarope e não, a tosse não cessa. Né? E aparece, por exemplo, pelo corpo coceira. Ou algum tipo de mancha. Então, primeira providência, interromper o uso do produto. Segunda providência, procurar a farmácia onde você comprou o produto e o farmacêutico, falar com o farmacêutico daquela farmácia, porque toda farmácia tem que ter um farmacêutico ali para atender. Né? O farmacêutico, ele vai verificar aquele produto, se não tem nenhum problema com o produto, né? E ele vai orientar em relação à necessidade de se procurar um médico, se for uma intoxicação mais grave, ou ele vai orientar que, interrompido o uso do produto, aquela intoxicação vai diminuir. Quando é o caso, por exemplo, de uma intoxicação que gera um outro processo alérgico, pode-se usar um outro medicamento antialérgico, né? Mas esses casos variam de pessoa para pessoa, de caso para caso, e aí é a orientação do profissional de saúde, no caso o farmacêutico, que vai ter que ser seguida pelo paciente.
Uhum. Certo. Agora, um xarope expectorante é a mesma coisa que um xarope que corta a tosse? Não, né? Muitas pessoas sem receita médica tomam um que corta a tosse quando, na verdade, precisava tomar o expectorante. E eu queria saber em que medida esse equívoco pode ser grave.
Isso aí é uma confusão, né? Porque o xarope expectorante, ele é para tosse, correto?
Uhum.
O xarope expectorante é para tosse. Só que existem as tosses que têm origem alérgica. Então, a pessoa está tossindo porque ela está com o peito cheio, como as pessoas identificam, né? Ela está com o peito cheio, vou tomar um xarope expectorante. Quando o peito está cheio, está tossindo. Ou a tosse ocasionada por um processo alérgico. Então, tem um xarope antialérgico, né? Em todos os casos, é a tosse, né? Então, se usar o xarope para cortar essa tosse. E existem aqueles casos que o peito está cheio, usa-se o xarope expectorante. Ou então o processo alérgico. O farmacêutico vai saber identificar isso, né? Porque se a pessoa está tomando um xarope errado, ela vai ficar tomando xarope, não resolve, toma o xarope, não resolve, toma o xarope, não resolve. Aí, esse uso prolongado, porque não está resolvendo, pode ocasionar uma intoxicação. Então, a regra que o nosso ouvinte precisa saber é o seguinte: qualquer medicamento, foi na farmácia e comprou, serve para o expectorante e para os outros medicamentos, usar por no máximo 3 dias. Se nesse período não resolver o problema, interrompa o uso do produto e procure a farmácia que você comprou, o farmacêutico, ou ligue para o seu médico. Essa é a regra de ouro, que serve para todos os casos, para o xarope expectorante, para dor de cabeça e para outros casos em que está usando remédio e não está resolvendo o problema. 3 dias, não resolveu, interrompe o uso e procure o profissional de saúde.
Certo. Bom, a gente já está chegando ao fim da nossa entrevista, mas não sem antes tomar 2 precauções, uma em relação às crianças, porque o xarope, normalmente, com raras e honrosas exceções, tem um gostinho muito adocicado. E as crianças, principalmente, costumam adorar e querer tomar mais. Isso. A mãe dá e ela insistentemente pede quer mais. Então, eu queria que o senhor falasse sobre as superdosagens, né? Sobre o perigo que isso representa e a automedicação também, né? Porque com remédio não se brinca, né?
Isso. Olha só, existem muitos remédios que têm um sabor muito ruim. O xarope também tem a função de mascarar o sabor desses medicamentos. Um que a mãe que está ouvindo a gente conhece muito bem é a dipirona. A dipirona, que é a mesma Novalgina para cortar febre, ela é amarga, um gosto horrível. E as crianças não tomam. Então, o que fez? Colocou ele no xarope para mascarar aquele sabor e tornar mais fácil a administração para a criança. Bom, o sabor é gostoso. A criança quer tomar mais do que a mãe deu, a criança insiste em tomar mais xarope. Nesse caso, no caso das crianças, né, a recomendação é manter os produtos fora do alcance das crianças. Porque se tiver o acesso da criança, certamente em algum momento a mãe não vai estar vendo e a criança vai ali e vai pegar aquele produto. Né? Uma coisa que deve ser observada é o seguinte: os xaropes, eu posso colocar em um xarope a quantidade de medicamento que eu quiser. Então existem os xaropes para uso adulto, que tem uma dosagem de medicamento maior. Existem os xaropes de uso infantil, que tem uma dosagem menor. Então isso tem que ser bem observado. Né? Uhum. É, você pode até ministrar para uma criança um xarope de uso adulto. Só a minha que você neta, vai por usar uma dosagem, uma quantidade menor.
A minha neta, por exemplo, confunde xarope com melzinho. Ela diz que é melzinho, que é mais melzinho. Isso, fica achando que é mel.
Justamente, é isso. Tem muitos medicamentos que têm um sabor ruim, colocam no xarope para mascarar esse sabor. Uma outra coisa que deve ser alertada é que é o seguinte: o xarope é doce, tem açúcar. Existem xaropes feitos com determinados açúcares que os diabéticos podem e outros xaropes que os diabéticos não podem. Para os pacientes diabéticos, e aí existem crianças também que têm esse problema, deve ser sempre observado isso. O diabético pode usar xarope, aquele xarope? Tem alguns que sim, existem esses produtos com açúcar que o diabético pode estar no mercado, e existem aqueles que não. Esse é um cuidado que tem que ser observado. Uma outra coisa muito importante que tem que ser falada é que o xarope, como ele é açúcar, ele é um meio de crescimento para bactérias. Então, você vai lá na farmácia, comprou um xarope, tem a validade lá, 2012. Aquela validade é para quando o produto está fechado. Quando você abriu o produto e começou a usar, a validade dele é o período de uso. Então, usou uma semana, sobrou lá um pouquinho, joga fora, porque como é açúcar, a bactéria vai crescer ali dentro, isso aqui fica guardado por um período prolongado de tempo. Né? Então, essa é uma outra coisa importante. Isso não acontece só no caso do xarope, acontece no caso de outros medicamentos também. Aquela validade que está na caixinha, ela é para o produto antes dele ser rompido o lacre, antes dele ser aberto. Abriu, o prazo de validade dele se torna o período de uso.
É, como um mês, qualquer embutido, né, que a gente vê no supermercado, está ali uma validade até fevereiro de 2009, mas desde que você não abra o produto antes. No momento que entrou em contato com o ar, já é outra história. No caso de embutidos, por exemplo, que são mortadelas, queijos e tal, são 3 dias, né?
Isso mesmo.
No caso do xarope, você tem que ficar de olho no uso, acabou jogar fora, né?
Acabou jogar fora, porque o xarope é igual a mortadela, é um alimento. É um alimento para micro-organismo. E aí ele vai crescer esse micro-organismo, o produto fica guardado por muito tempo, então isso é um problema, né? E aí a gente orienta. Xaropes, como são doces, gostosos, não deixa ao alcance de criança, como todo e qualquer outro medicamento. E não guarde o xarope porque ele não foi feito para ser guardado. Foi feito para ser usado, acabou de usar, joga fora porque aquela validade já era, né? Aquela validade está na caixinha, já era, abriu, perdeu a validade. Aquela validade que está ali, né?
Muito bom. Olha, a gente agradece demais, doutor Danilo Cazé, por essa entrevista produzida pelo jornalista Aloysio Brandão, assessor de imprensa do Conselho Federal de Farmácia, e queremos ter outras oportunidades de voltarmos ao tema aqui no Falando Francamente, tá certo?
É, ok, eu agradeço. E olha só, medicamento é sempre um assunto que gera muita dúvida, né? Então sempre a pessoa vai ter uma dúvida, como é que é mesmo aquela história do expectorante, do antocígeno, do remédio para tosse? Procure o farmacêutico. É uma questão de segurança que o paciente tem. As farmácias, por lei, são obrigadas a manter esse profissional. Esse profissional, ele é imprescindível para a saúde das pessoas e sem ele a saúde padece. As pessoas padecem porque ficam sem usar adequadamente os medicamentos e sem os medicamentos as doenças, a gente não consegue curar as doenças na grande maioria das vezes.
Tá certo. Então tá dado o recado. Muitíssimo obrigada.